Muito bem, nessa parte de entrevista, eu tenho a satisfação de conversar com um professor muito especial aqui em Tabatinga. Mas antes disso, eu quero falar sobre combate ao preconceito, garantia de direito, busca pela equidade. Esses temas têm sido destaque no mundo inteiro, tornando o combate à discriminação racial mais do que uma bandeira, e sim uma verdadeira luta do dia a dia. Sendo a data 21 de março estabelecida pela Organização das Nações Unidas, ONU, como Dia Internacional contra a Discriminação Racial. A reflexão contra a discriminação racial destaca ainda a contribuição inquestionável da pluralidade étnico-racial do país para o crescimento e maturidade da sociedade e das organizações. Por isso, nesse momento, nosso convidado mais que especial de hoje é o professor Dr. Reginaldo, formado pela Universidade do Estado da Bahia, UNEB, na cidade de Caetité, no sertão baiano. Fez o mestrado pela Universidade Estadual do Maranhão, é doutor em Geografia pela Universidade Federal de Rondônia e atualmente é docente do curso de Geografia da Universidade do Estado do Amazonas, UEA, Campus Tabatinga, e pesquisador da Nessan e projeto Nova Cartografia Social da Amazônia. Converso então com ele. Boa noite, professor. Seja bem-vindo ao programa.
Obrigado. Obrigado, prezado. Obrigado aos ouvintes. É uma oportunidade ímpar voltar aqui a casa para discutir um tema tão relevante na sociedade.
Certo. Então, para a gente começar, professor, como o preconceito afeta a vida em sociedade?
Essa pergunta é uma pergunta importante e, ao mesmo tempo, muito complexa. É uma vez que a sociedade brasileira, uma sociedade plural, ela, Constituição Cidadã de 1988, ela estabelece direitos e igualdade de raça, de credo, de várias manifestações culturais e religiosas, aproveitando também, informando que hoje é o Dia Nacional das Religiões de Matrizes Africana, né? Nesse mesmo dia de luta em combate internacional ao preconceito. E respondendo diretamente à pergunta, aí vamos avaliar como é que o preconceito ele se estabelece e como isso marca essa sociedade. Imaginemos que o preconceito, enquanto instalado dentro das instituições públicas, ele precisa ser combatido porque afeta a saúde mental, principalmente a integridade física, a liberdade de ideias, de pensamento, de credo. Então afeta em várias dimensões, inclusive na dinâmica econômica, na dinâmica cultural, e isso marca um pouco do efeito negativo de um comportamento secular, né, que precisa ser rompido.
Certo. Minha gente, para você que está acompanhando o programa, eu estou conversando com o professor Dr. Reginaldo. Professor, o racismo ainda é um dos principais problemas sociais que se enfrenta atualmente?
Sim, como eu disse anteriormente, recentemente o atual presidente Lula assinou um documento, um decreto instituindo o Dia Nacional das Religiões de Matriz Africana, que é hoje também. E isso mostra um pouco como o racismo ainda está sendo combatido, uma vez que as práticas de racismo que foi tratada como naturalidade, foi alongado o tempo de práticas desrespeitosas, até a própria Constituição Cidadã de 1988, ele precisa a todo momento ver alguns elementos na sociedade onde ainda o racismo se estabelece, onde ele ainda ganha corpo, para poder ir mitigando pouco a pouco. Na esfera da educação, em 2008, 2007, se aprova a lei para trabalhar história e cultura afro-brasileira e indígena no currículo. Então, o povo indígena ainda é coberto por uma lei, em 2003 ela foi lançada para a população afro, E em 2008, essa lei ela volta para a população indígena. Então, o racismo é algo, sim, que tem que ser trabalhado. A parte de conhecimento sobre as práticas racistas e criar mecanismo para combater essas práticas racistas, né? Que muito macula a imagem do Brasil lá fora como um país de uma integridade sociodemográfica muito diversificada.
Muito bem. Professor, e como a discriminação se manifestou ao longo da sua trajetória? O que você fez para subvertê-la?
Eu penso que quando você me faz essa sábia pergunta, eu volto um pouco à minha infância para ver como é que eu fui sendo moldado a identificar as práticas racistas, a me comportar diante do ambiente em que a gente esteja e como se precaver, né? Minha mãe sempre dizia, ao entrar no mercado, deixe suas mãos sempre à vista, né, para evitar que o segurança diga que você está furtando alguma coisa ou usando alguma coisa. E isso era um mecanismo. O outro mecanismo era quando a professora, então professora Neuza, ela sempre dizia, meu filho, você é negro, eu sou negra. Nós temos que estar perfumados, temos que estar bonitos, temos que estar prontos para qualquer situação do dia a dia. E não deixem alguém falar do seu cabelo, não deixem alguém falar do seu nariz, não deixem alguém falar de sua pele. Então tinha essa rede de formação, de apoio, de dentro de casa, dentro da escola. A minha madrinha também, no auge dos seus 96 anos, que ainda está viva, a tia Valquíria, ela sempre também alertava para isso, né? E aí essas práticas racistas geralmente é quando você vai numa loja, quando você vai no supermercado, que os seguranças ficam acompanhando com os olhos ou até acompanhando fisicamente cada nicho que você...
Como se fosse uma sombra.
Exato. E a partir daí a gente começa a identificar que aquilo é uma prática racista e como é que a gente volta contra ela, né? De chamar ele e perguntar, vem cá, você tá achando que eu tô roubando, que eu vou pegar alguma coisa? Eu tô com dinheiro. Vai olhar para outra pessoa, enquanto você tá me vigiando, tem gente roubando na loja, olhe pelas câmeras. Então, às vezes, usar o do humor e de uma sabedoria que me foi transmitida para evitar confrontos maiores com quem estava ali, às vezes cumprindo o seu papel, só que olhando para o negro como um sujeito capaz de provocar algo de ruim. E aí essa rede e as situações, elas ainda perduram em alguns elementos. Em Tabatinga, eu não tenho histórico massivo dessas práticas, né? Embora aconteceram de formas sutis por um aluno ou outro, por um colega de trabalho ou outro, com algumas brincadeiras, mas de forma incisiva ou de forma bem-humorada, eu tento me desvencilhar. Porque o espaço onde eu estou, um espaço de educação, ele propicia esse outro olhar, né? E às vezes pelo enfrentamento.
Professor, quando se fala em discriminação racial, logo as pessoas remetem a um negro. Mas lembrando que se esquecem dos indígenas. Na sua opinião, no seu ponto de vista, os indígenas nessa região aqui sofrem preconceito?
Sofrem. E muito. Inicia pelo não reconhecimento oficial das suas línguas. É necessário a prefeitura municipal, a Câmara dos Vereadores, co-oficializar essas línguas indígenas que nós temos aqui na cidade. Seria a primeira prática de respeito e valorização da cultura indígena. Porque uma vez que eles são obrigados a estudar somente em língua portuguesa, aniquila o pensamento, a estrutura de pensamento para a língua portuguesa e para línguas indígenas aqui na região. Então, o primeiro mecanismo seria isso, pensar o bilinguismo, sobretudo para a população ticuna, que aqui está presente, a população cocama e a população cambeba que estão presentes, ter essas línguas como cooficiais para uma cidade sociocultural diversificada. Então, acabando com esse primeiro elemento, viabilizar meios de integração maciça dessa cultura. Por outro lado, tem uma parte que mostra também o respeito, que são as festividades que envolvem a onça preta e a onça pintada. Ali mostra integração ali mostra a valorização. Então, de um elemento você tem a exclusão e do outro você tem uma prática de integração da cultura. E o racismo é algo que é ensinado. E aí os pais precisam, aos poucos, ir ensinando respeito para com os indígenas. Aprender a falar um bom dia, aprender a falar um boa tarde, aprender o nome de um dos produtos que a gente consome ali na feira, é uma prática de integração, de respeito e de valorização para aquele que está ali, que é o nosso irmão, um ticuna, um cocama que esteja ali comercializando. Mas numa perspectiva de integração, a sociedade tabatinguense, ela é acolhedora. É, tem esse berço, essa mistura já desde do seu princípio, da sua formação. E essa integração territorial das comunidades indígenas, comunidades ribeirinhas, com a cidade também propicia essa integração. E aí falta um elemento, é pensar como o racismo estrutural, ou seja, o direito do ticuna ir a um hospital e ser atendido na sua língua, ir a um banco e ser atendido na sua língua, ir a um mercado e ser atendido na sua língua, ou até mesmo ter as escritas de alguns produtos na língua para que viabilizar até um emprego para essa população. E aí a modalidade de racismo é um racismo estrutural e um racismo institucional. E isso eu lhe digo por duas frentes diferentes para além disso. Quando se fala em cultos ecumênicos, aqui nas formaturas e na cidade, nós não vemos o pessoal das religiões afro e nós não vemos os pajés nesses cultos dito ecumênicos. É culto cristão. Então está faltando alguma coisa. Talvez o racismo estrutural e institucional ele esteja muito mais forte, apesar de ser difícil de ser identificado no dia a dia, porque as pessoas simplesmente vão se esquivando daquela responsabilidade de ver a cultura indígena e a cultura afro juntas nesse mesmo espaço. E aí é uma coisa que não é do cidadão, mas das instituições que precisam ver e ficarem atentas para isso. Né? Observamos ontem a ministra Rosa Weber aqui, trazendo os cartazes na língua ticuna, canamari, matiz, ou seja, embora esse documento seja para audiência de custódia, ele é um documento que vai estar na língua materna e o indígena vai saber um pouco dos seus direitos. E aí agora a gente tem que pensar isso para a educação, pensar isso como as placas das ruas, pensar isso de forma mais universal das instituições que tenham ali minimamente o nome, uma palavra na língua ticuna ou na língua matiz, ou seja, da língua da cooficial na cidade.
Muito bem. Na sua opinião, professor, qual a melhor forma de lidar e combater a discriminação racial no nosso país?
O Brasil ele tem avançado muito nesse sentido com as mudanças na lei. E essas mudanças, que equipara uma prática delituosa com crime, ele acaba inibindo um pouco mais os racistas, né? No entanto, é preciso ver os processos de discriminação. As legislações para concurso público que engloba aí os indígenas, engloba a vaga para negros, para ciganos, para povos tradicionais, é uma medida interessante. A outra medida interessante que o governo brasileiro tem adotado é da integração e valorização de alguns grupos na sociedade, os grupos quilombolas, os grupos ribeirinhos. Então eles já passam a ser cobertos por um aspecto ou outro da lei que consegue institucionalizar o Estado para combater. Na divulgação das leis que tem acesso, recentemente nós vimos aí que a discriminação de gênero, por exemplo, no mês da mulher, várias campanhas foram implementadas no intuito de dizer o que é o racismo e qual a lei que ele combate. Então, essa popularização para um tempo de comunicação rápida, como as redes sociais, dinamiza os processos que viabilizam o reconhecimento do outro. E esse reconhecimento do outro pela sua diferença, ou pela sua semelhança também como condição de ser humano, e pensando também a condição de bem viver numa perspectiva de como as cidades estão ganhando corpo e transformando a educação para o acolhimento. Ainda hoje eu lembro que eu estava discutindo em uma banca de TCC, uma aluna da pedagogia falava sobre os migrantes, sobretudo os venezuelanos, os colombianos, peruanos que estão aqui. E aí eu perguntei para ela, mas como é que você vê isso na escola? Como é que você vê isso no Conselho da Criança e do Adolescente? Como é que você vê isso na legislação que ampara o acolhimento do migrante, independente do motivo que o fez sair da sua terra, e independente do motivo pelo qual chegar a Tabatinga, e por que Tabatinga? Então, nesse sentido, tanto o governo municipal, quanto o governo estadual, o governo federal, e as organizações, a rádio, por exemplo, a Rádio Nacional, discutindo questões como essa. Então, todas essas pequenas iniciativas são grandes iniciativas quando se tem uma casa de acolhimento pelas Cáritas ali recebendo os imigrantes, quando tem um conselho tutelar atuante para lidar com as questões das crianças, vítimas também, porque isso impacta diretamente no fazer da educação, né? E isso tudo ajuda a pensar que essas leis, nesse país, eles têm tentado aí dar um basta no racismo.
Certo. Professor, o que o Brasil tem de diferente em relação a outros lugares do mundo onde a discriminação racial foi e é bastante intensa, né? Como, por exemplo, Estados Unidos e África do Sul?
Nos Estados Unidos, o racismo estrutural é algo que eles estão combatendo principalmente na instituição militar. Então, os constantes episódios de policiais matando, assassinando negros, isso tem muito a ver com a segregação urbana, isso tem muito a ver com racismo estrutural e institucional, que as organizações são obrigadas a combater. De outro modo, na África do Sul, sobretudo, é uma questão que perpassa o processo de colonização daquele espaço, né, daquele estado. E como alguns ícones de combate ao racismo conseguiram tentar combater o racismo pela cultura da paz. Então, a cultura da paz na África do Sul desencadeou um movimento gigantesco. E a África do Sul, por ser um dos estados mais um país mais desenvolvidos na África, corrobora com esse processo de quebrar as frentes racistas e discriminatórias na sociedade, pensando o bem-estar do cidadão, que o racismo mata, o racismo ele consegue aniquilar muita juventude, e sobretudo nesse processo de inclusão da mulher e valorização da mulher na ampla perspectiva de tudo aquilo que é a sociedade. Estados Unidos e África do Sul, portanto, eles nos ensinam ao Brasil o respeito por essa diversidade. E aí o Brasil ele consegue avançar, agora iniciando um novo caminho dentro das empresas, onde tem X quantidade de servidores, tem que ter alguém responsável por receber, acolher as reclamações contra a mulher, e isso vai desencadear também contra racismos ou práticas racistas dentro dessas empresas. Passou 30 funcionários que tem a comissão de prevenção de acidentes, vai ter agora contra a racismo e assédio sexual, assédio moral. São avanços que o Brasil ele está percebendo a necessidade de que nós temos passos a cumprir, e esses passos que supostamente vamos cumprir é pelo bem-estar de uma parcela da população, que o IBGE vai mostrar que compõe mais de 50% da população. E além desse 50% da população, onde não há negros, há indígena. Então, quando se fala de negro, se fala de indígena. E a partir daí, a população LGBTQIA+, a partir daí, a mulher, a partir daí, o idoso, a idosa, a partir daí, a criança, a partir daí, a pessoa portadora de necessidades especiais, a partir daí, as pessoas autistas, que é uma demanda muito grande na sociedade, de ver o autista também como parte das pessoas que culturalmente aprendemos, é diferente de nós, vamos excluir e vamos acolher os que são iguais a nós. Essa prática antidiscriminatória e antirracista, elas possibilitam a inclusão de todas essas diferenças nesse movimento, nesse tempo.
Para finalizarmos, professor, como o senhor entende a importância desta data que reforça a luta contra o preconceito racial, pois infelizmente a discriminação racial e o preconceito ainda é latente em âmbito mundial, inclusive no Brasil, onde os negros representam cerca de metade da população.
Essa lei, numa dimensão internacional, ela visa a transformação de uma outra sociedade, acreditar que uma outra sociedade ela é possível ser construída a partir do que nós já temos de históricos, de discriminação, de preconceito, de intolerâncias, de diversas naturezas. Para pensarmos ainda na questão mundial, vamos observar que pensar as condições ambientais vai afetar a todos, negros, brancos, indígenas, amarelos, né? Todos serão afetados. Então, estamos dentro de uma única casa. E as pessoas nesta casa devem pensar pelo respeito. E pelo respeito, também a própria dimensão da natureza. E as várias manifestações em que ali está sendo materializada. E essa data, com essa atualização da lei, colocando aí a lei que protege as religiões, que institui que também é o dia das religiões, ela vem a possibilitar, nesse caso, a lei número 14.519, né, de janeiro deste ano, essas duas leis para a população negra, para a população afro-religiosa, é uma lei que corrobora com o rompimento de uma prática que durou 40 anos de implementação de um racismo estrutural no Estado, né? Durante o momento que antecedeu o problema militar, a ditadura militar, e até instituir a Constituição Cidadã de 1988, negros e praticantes dessas religiões afro-brasileiras, das matrizes afro, estavam como parte, seres à parte da sociedade. E aí foi preciso, e é preciso continuamente, o Estado brasileiro continuar a luta, né, favorecendo aí as várias instâncias do Estado pensar as leis também para a proteção dos negros, da população negra, população quilombola, população afro, de origem afro, e praticantes das religiões. Então, eu acredito que outras leis municipais vai se somar à Lei 11.645 da Educação. São três grandes leis que têm uma abrangência muito grande, muito importante na formação de uma outra sociedade, e começa pelas escolas, e começa pelo papel da comunicação, da comunicação sadia, como uma empresa como essa da Rádio Nacional, ela propicia e atinge milhares de pessoas, comunidades adentro.
Muito bem, minha gente, aí portanto, as palavras do professor Reginaldo, professor, né, ele é professor, doutor Reginaldo, professor doutor Reginaldo, e também hoje ele é doutor em geografia. Professor, muito obrigado por trazer também essas grandes informações sobre esse dia tão importante. Deixo à sua disposição esse microfone da rádio.
Opa, obrigado. E é sempre um prazer estar de volta aqui na Rádio Nacional, meu prezado, para poder dialogar um pouquinho, sim, compartilhar um pouco da experiência. E estamos juntos.
Muito obrigado, professor.